A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter entra na vida financeira dos brasileiros para descobrir como se livrar das dívidas em tempos de crise. 280 mil famílias já saíram do vermelho. É difícil, mas não impossível. Encontramos jovens que conseguiram comprar a casa própria antes dos 30. Visitamos regiões que estão renascendo, investindo apenas em trabalho. Consumidores que desde os tempos da hiperinflação vigiam os preços das lojas e supermercados. Em todos estes caminhos, uma fórmula comum: poupar para alcançar sonhos, economizar para não desperdiçar. São brasileiros que dão o exemplo e nos ensinam o que fazer quando o salário já não paga mais as contas. E você, sabe administrar o seu dinheiro?
A maior de todas as capitais é a campeã brasileira das dívidas. Também pudera, São Paulo é a metrópole dos negócios e do consumo. Belo Horizonte aprendeu a lição, só passou a ser uma das menos endividadas. Como boa mineira, Andréa mostra para a filha adolescente onde está o caminho das pedras. Já na casa da paulista Sandra, é a Tamires quem dá a receita para a família.
Mais de 60 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas. E quando a gente fala dívidas sem pagar, é no plural mesmo. A média é de 4 contas vencidas para cada pessoa que hoje está com o nome sujo na praça. E para quem já está mal das pernas por causa da crise, 4 dívidas viram 5, 6, 7. E os juros altos só aceleram o passo em direção a um abismo financeiro que de repente se abre na nossa frente. A gente se desequilibra, perde o chão e cai num buraco que parece não ter fim.
Bom, eu vi que vocês têm aqui um símbolo da poupança, um cofrinho. Cadê a tampinha?
Sumiu.
A crise está tão grande que atingiu até o porquinho.
Este furo no orçamento começou com 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões de crédito.
Você sabia quanto de juros eles cobravam?
Não, não sabia.
Não custa lembrar a média de juros que os cartões cobram quando a gente empurra a conta para o outro mês. É de 400% ao ano, a mais alta.
E quando é que você sentiu que estava começando a ficar apertado?
Quando as faturas foram chegando uma atrás da outra, de cada um, né, deles. Aí eu vi que não estava conseguindo pagar todas. Teve uma época que eu não consegui pagar nem o mínimo. Aí foi onde todos os cartões foram bloqueados, porque eu estava devendo em todos e não consegui pagar nenhum.
4 filhas e um marido desempregado desde o início do ano. Se já estava apertado, imagina como a situação piorou.
Ficar desempregado foi uma fatalidade, uma surpresa, né?
8 mil reais de dívidas atrasadas. Fora conta de água e luz que chegam todo mês.
Em virtude da crise, a empresa não conseguiu se manter. Eu estou aí em busca de novas oportunidades e trabalhando como freelancer, como autônoma. E estou aí e me salvando.
Andréa realmente está sabendo sobreviver. Ela entrou para a estatística do desemprego, mas não dos que estão com dívida atrasada. E olha que a renda caiu quase pela metade.
Não tenho um emprego formal, mas eu tenho habilidades, vamos dizer assim, de sobreviver. Que eu falo que é um dom. Quem sabe vender, isso é um dom de Deus. E esse dom Deus me deu, que está me fazendo sobreviver.
Ela se controla até para chorar, mas como lágrima não paga a conta, Andréa correu atrás. Ela vende pacotes de viagens, vende semijoia. Ah, e vende também lingerie.
Dou aula particular.
Se vira nos 30, né?
Me viro nos 30.
O padrão de vida caiu e a atenção para os gastos aumentou.
Hoje eu fico muito em busca de promoção, fico atenta. Não pode comprar isso no momento, vamos segurar um pouquinho. Porque a gente fica muito insegura. Porque você não tem aquela renda fixa. Então você fala assim, eu não vou fazer uma prestação, por exemplo. Sempre tive muito pé no chão.
Pé no chão e muita responsabilidade no ombro. Voltar do trabalho não significa o fim do dia da Sandra. As mulheres da família se juntam para uma nova jornada. Ela e as filhas botam a mão na massa para levantar a renda da família.
Então, bora lá, começar? Nossa batalha? Família?
Faz um ano que elas fazem bolos e doces. As três são talentosas e, é claro, a clientela está aumentando.
Você tem encomenda para todo fim de semana?
Sim, todos os finais de semana eu consigo fazer sim. Uhum. E até no meio da semana a gente fica até alta madrugada fazendo. Mas aí a gente consegue.
Você gosta de cozinhar, Gabriela?
Nossa, eu adoro.
É mesmo?
É, só que tipo, eu não sei cozinhar comida salgada, só doce mesmo. O que eu mais gosto de fazer é cupcake.
Mas até pouco tempo, todo esse trabalho, que era para trazer dinheiro, estava dando, era prejuízo.
Como é que vocês perceberam que estavam perdendo?
Porque às vezes o cliente pedia 1 quilo de bolo, 2 quilos de bolo, e a gente acabava entregando 3, 4.
Fugindo do controle, né, Tamiras? A gente sempre estava perdendo, e a gente nunca chegou a pesar os ingredientes, a gente nunca chegou a pesar o bolo depois de pronto. Uhum. Sempre o cliente pedia 2 quilos de bolo, ia 4, ia 5 de brinde. Aí agora ela teve a ideia, a gente vai agora pôr tudo na ponta do lápis e a gente não vai perder mais.
A ideia que Tamires teve é o primeiro dever de casa de quem quer começar um negócio próprio. Ela anota todos os gastos num caderno, pesa tudo numa balança. Aí é só ver o preço de cada ingrediente. E ela faz a conta, sabe agora quanto custa fazer cada quilo de bolo e qual o valor dele. Essa organização tá fazendo muita diferença. Tamires é de uma geração que pensa longe.
Para ajudar, resolvi fazer administração. Aí eu posso abrir um negócio, administrar e ela faz o que ela gosta.
Ah, então futuramente você pensa em já administrar o um negócio da confeitaria?
Sim, eu faço administração mesmo pro lado do empreendedorismo.
Você acha que isso pode ser um caminho para vocês conseguirem colocar as contas em dia?
Vai fazer tudo direitinho, vai conseguir sim. Pra gente dar um pulo, né, Tamires? Agora a gente vai controlar direitinho.
A Andréia também tem apoio em casa. A Raquel, menina danada de esperta.
Eu lembro de quando eu era adolescente, né, uhum. E tinha muitas demandas, né? Como é que você conversa sobre isso com a Raquel?
Olha, eu converso abertamente com ela, porque eu prefiro mostrar que ela já teve... Né? Quando eu tinha condição, quando eu tinha um salário. E aí eu podia proporcionar mais coisas para ela.
A bateção de perna no shopping ainda é um programa que as duas curtem.
Antes de entrar no shopping, o que você fala para Raquel, ou celular?
Falou, ó, vamos lá, hoje é passear.
Não
hoje,
me pede nada,
ou
não
me pede nada, ou você tem direito a X.
Ela é dura na queda mesmo assim, Raquel?
É
assim mesmo?
É.
Não é difícil ter uma mãe assim, não?
Um pouquinho.
Tudo bem, ter autocontrole dentro de um shopping é um teste de fogo. Ainda mais quando as vitrines estão cheias de coisas que a gente precisa, não é mesmo, Raquel?
Mamãe, um tênis.
Ah, esse nós vamos deixar só pro Natal. Já tem 8 tênis, né?
Ah, eu gosto mais de branco.
R$900. R$1.000. Liquidação de 50. Olha que beleza. Que mulher que não se sente atraída por uma liquidação de 50%. Olha aí. Aqui é irresistível. Tem muita coisa linda.
Quanto tempo demora pra você ganhar R$100?
Hoje, felizmente, eu já ganhei alguns R$100. Então foi muito bom. Hoje realmente foi um dia bacana. Mas eu não posso contar com isso.
E assim, pensando nos imprevistos que esse porquinho foi engordando com os trocados que sobravam. E ele já levou elas pra longe.
Teve uma vez que a gente juntou tanto dinheiro que a gente viajou com o dinheiro do cofrinho.
Pra onde vocês foram?
Nós fomos pra Ilhéus.
Agora ele tá engordando de novo.
Hoje eu deito e durmo o sono dos justos.
Você não tem um real de dívida?
Nenhum real. Felizmente, nada.
Parece difícil, mas 280 mil famílias no Brasil conseguiram fazer o que a Andrea fez. Zeraram as dívidas apesar da crise do desemprego entre 2014 e 2016, segundo o levantamento da Federação do Comércio de São Paulo.
As decisões de consumo hoje são muito mais racionais do que eram há 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Hoje as famílias vão comprar uma geladeira, elas levam impressas todos os preços praticados por várias lojas antes de comprar.
A pesquisa de preço é uma arma poderosa. E o brasileiro começou a descobrir isso lá atrás, na época da hiperinflação, quando os valores dos produtos na prateleira chegaram a dobrar de preço em um mês. Aqui em Belo Horizonte, há 34 anos, uma professora mineira juntou outras donas de casa e foi com elas para as ruas da cidade com tabelas e calculadoras nas mãos. Estas eram as armas para fiscalizar os reajustes de preços que aconteciam até 3 vezes num único dia. A época da hiperinflação ficou no passado, mas o movimento das donas de casa de Minas Gerais continuou forte.
Dona Lúcia Pacífico, ela que começou tudo. Ia com pranchetas e planilhas nas mãos vigiar os aumentos de preços.
Nós resolvemos chamar as amigas, as conhecidas e criarmos em 83 o movimento das donas de casa, que mais tarde, a pedido dos consumidores, ficou então movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais.
Economia é o assunto mais discutido entre estas senhoras que já têm experiência no assunto. Que é a sede do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais.
A gente recomenda muito para pesquisar, é o que a Lúcia sempre fala com a gente.
No sofá, 3 gerações de mulheres que sabem tudo de economia. A filha e a neta também ajudam outras pessoas a colocar o orçamento em ordem.
Eles viam, né? O aperto que a gente passava, estava passando.
A roupa, está colocando roupa que não está suja ainda para lavar, está gastando água, está estragando a roupa.
Nada de ficar gastando, por exemplo, os cadernos. Aproveitar as folhas, né? As folhas em branco ou verso da folha, também a gente ensinava.
No início eu tinha um pouco de raiva, mas depois... Não, aprendi e só tenho a agradecer hoje.
Aí outro dia eu vi ela falando assim, nossa, como que eu estou pão dura também? Porque agora ela está ganhando o dinheirinho dela também, além dos ensinamentos, né? Como que se aprende, além de ouvir na prática.
E nada do desperdício. A gente tem batido muito para o aproveitamento integral dos alimentos, tá? Por exemplo, se um dia faz brócolis, que aliás está na safra, né? Não jogar as folhinhas fora.
Minha ajudante aqui e ela aprendeu direitinho. Vem cá, Rose.
Cadê a Rose?
Aí, aqui tá a Rose.
Oi, né? Rose, oi. Tudo bem?
Tudo bem.
Tá há quanto tempo aqui?
16 anos.
16 anos?
É, já sigo a cartilha dela.
Ah, é?
Aproveitamento, não ao desperdício.
Era assim quando entrou?
Não, quando entrou não. Era tudo descontrolado, mas agora eu aprendi e tô seguindo direitinho.
Gastar sem pensar na fatura depois. 4 em cada 10 brasileiros compram por impulso, como a Rose fazia. Mas dá para driblar a vontade de gastar. A receita ela aprendeu com a dona Lúcia.
Eu já sei mais ou menos o que eu gastei no mês anterior, né? Eu calculo mais ou menos o que eu vou gastar no mês seguinte, né? Aí eu vou seguindo aquilo.
E você anota tudo no caderno? Tudo que você gasta?
É, anoto no caderninho.
O dinheiro que foi sobrando virou poupança, casa própria e vai também para a faculdade do filho.
Tá difícil para todo mundo, né? Mas dá pra gente ir cortando os gastos e economizando. Em casa também, conta de luz, conta de água, usar menos, né?
Dona Lúcia, até hoje, batalha para levar conhecimento. Vai a campo toda semana no supermercado.
Bom dia, bom dia. Tudo bom? É, nós somos do Movimento das Donas de Casa e a gente está distribuindo material bem bem informativos sobre os produtos que estão na safra. E eles são muito mais fresquinhos, saudáveis e têm o melhor preço porque estão na safra. Tudo que você gasta, o que você ganha e diminuir. Outra coisa muito importante que a gente tem que estar atenta é a questão da validade do produto.
São dicas para não perder dinheiro no supermercado e nem ter surpresa na hora de pagar a conta.
Com certeza, está dentro do programado.
Esse planejamento é o ingrediente principal para começar a colocar as contas em dia. A Sandra está aprendendo a fazer isso na casa dela.
Comprar o essencial para não estar tendo gastos. E a gente vai conseguir, sim.
E com tudo no controle, dá até pra fazer o porquinho engordar de novo.
Não dá vontade de quebrar ele, não? Ai, dá pra não. Ver quanto que tem aí dentro, hein?
Não, não quero nem saber.
Nossa, tá pesado isso aqui.
No dia que ele tivesse de precisar de gente pra carregar, pra ajudar, aí nós vamos jogar ele no chão.
Casa própria, quem não quer? Acredite, é possível ter uma antes dos 30 anos. O segredo? Daqui a pouco você vai conhecer.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Quem casa quer casa, não é mesmo? Pois o Bruno e a Rayana são noivos e não param de fazer contas e planos. Patrícia e o Anderson já conseguiram. Se casaram, estão construindo a casa própria e o bebê vem aí. Acompanhamos as conquistas destes brasileiros que assumiram uma nova vida. Neste tempo de crise, mas de muitas vitórias. Agora, tudinho é planejado, anotado. Cada centavo é contado na lista diária de gastos e ganhos.
Eu consigo fazer uma matemática assim que às vezes nem eu entendo.
O Anderson não tem desculpa. Ele usa a tecnologia disponível no aplicativo de celular para ajudar nessa matemática do dia a dia. Não escapam nem aqueles gastos miúdos que em geral a gente não dá bola.
O celular, a vantagem é essa, porque se eu estiver na rua e eu precisar... comprar uma água, pegar um táxi, eu já lanço aqui e aí já é instantâneo.
Antes o Anderson ele não tinha esse controle, né?
O controle não falha. É a receita do Anderson e da Patrícia. E da Rayana e do Bruno. Sim, eles aprenderam a mudar. E na marra.
Hoje você é um outro Bruno. Daqui a 2 anos.
Sou sim.
Claro que foi a crise, mas também foi a Rayana, não é, Bruno?
Eu comecei a, Bruno, pegar no pé dele e ele, graças a Deus, melhorou.
Eu gastava muito mais do que, obviamente, eu gasto agora.
Antes da Rayana, o Bruno tinha outro grande amor, uma coleção de tênis.
Cada dia usava um. Eu gostava sempre de estar usando sempre um tênis novo, aquela coisa toda. Ah, chegou a Ana fez uma varredura, né?
Falei, acabou o tênis, não vai ter mais, porque a gente quer juntar pro casamento, então não tem condição de ficar comprando tênis.
E agora eu não compro mais nada.
A gente se adaptou, na verdade, à crise, né? A gente tem que ver o que é importante, aí ele parou.
Porque ela, ao contrário de muitas mulheres, ela é uma pessoa que ela o simples pra ela tá ótimo. É. Diferente de outras.
Como a gente tem um foco, a gente tem que mudar a estratégia pra poder ganhar o jogo.
E por falar em jogo, a outra mania do Bruno, ele mostra agora pra gente.
Eu tenho uma paixão por camisa de futebol, então eu comprava muita camisa de futebol, time argentino, time da Itália, time da França, eu queria as oficiais.
E o que ele quer hoje mais do que tudo?
Eu tô com 32 anos, né? Então na verdade eu tô querendo, como qualquer outra pessoa, construir uma família.
E tá conseguindo sobrar no fim do mês pra pôr nessa poupança pro casamento?
Da parte dele, da
sim,
minha não sobra
minha
nada,
sobra.
Infelizmente.
Da minha fazer... sobra. Na minha sobra pouco, mas sobra.
O professor que está aprendendo a colocar as finanças em dia também tem de sobra entusiasmo na sala de aula.
Bruno se especializa em zoologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
É muito prazeroso ver os meus alunos com essa vontade de aprender e com essa gana que eles têm de aprender. Isso faz com que eu esqueça qualquer problema.
O problema não é nada simples para o professor Bruno e é um problemão para todo o estado do Rio de Janeiro, cheio de dívidas acumuladas e adiadas.
E daqui a pouco começa a oscilar.
Como qualquer carioca que é funcionário público, Bruno se vira. Também dá aula numa universidade particular, além das turmas de um colégio estadual. Como é a rotina da noiva do Bruno? Rayana põe em prática o que aprendeu nos dois cursos que fez no Maranhão.
Eu fui administração de quebra da crise contabilidade.
Ela trabalha no escritório de uma loja de decoração, mas não para nem nos fins de semana.
Eu me obriguei a aprender algo que eu não sabia, com as ideias que eu tinha. Tudo que a gente confecciona, eu consigo vender, às vezes pra mim e pra ela.
Com a mãe e a irmã de Bruno, Rayana se animou a inventar coisas novas, pra ganhar uma grana extra no artesanato e na cozinha.
Eu amo cozinhar, fazer um caldo verde, vender também.
Vocês estão vendo, né? Aqui na casa do Bruno, a mulherada tem uma disposição contagiante.
Dá pra mim ter um lucrozinho.
A mãe é professora aposentada e a irmã é jornalista, professora de dança e agora ganha um adicional como costureira.
Voltou a poupar, continua poupando.
Minha próxima meta é ter minha própria loja.
Quantas transformações na família.
Eu acredito que nessa crise muitas pessoas terminaram o relacionamento por não saber lidar com a crise.
Crise que Rayana e Bruno superam com parceria, cumplicidade.
A gente deixou de sair muito.
Exatamente.
A gente vai em lugares que não precisa pagar.
E quem diria que o casal custou a engranar compromisso?
Não estava nos meus planos naquele momento, mas...
Nordestina é mais difícil você conquistar, né? Bom, é melhor. É mais legal, é mais intrigante.
Emocionante,
assim,
né?
Será que tá no sangue, Rayana?
A Rayana tava me dizendo aqui que a avó dela é prima de Lampião, é isso mesmo?
Exatamente. Minha avó dizia que ela era prima legítima do Lampião.
O famoso rei do cangaço, né?
Um homem temido e respeitado que escapou de tiroteios e emboscadas da polícia no início do século passado.
Ela é minha Maria Bonita. É aqui que a gente vem se divertindo, né? Acho que é um lugar que a gente gosta.
Sexta-feira, fim de semana de festa na Feira dos Nordestinos. Estamos no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio. Passeio que cabe no bolso, diverte e traz lembrança boa.
Faz quanto tempo que você não vai pro Maranhão?
Vou fazer 2 anos.
Matar a saudade do som, do cheiro, do gosto da terra natal, deixada pra trás na busca por uma vida melhor. Muitas famílias saíram do Nordeste do país por necessidade, mas aos poucos o caminho da volta está ficando mais fácil.
A Patrícia e o Anderson nem precisaram sair do Maranhão. Já estão conseguindo construir a casa própria e olha que os dois nem chegaram aos 30 anos. O casal está na contagem regressiva para se livrar do aluguel. Enquanto não terminam a obra, eles estão num apartamento alugado onde receberam o Globo Repórter.
Juntando a tua planilha com a planilha dele, vocês estão no vermelho ou no azul?
Azul. Eu sempre tive muito medo de dívida.
Contas pagas em dia. Sem nenhuma dívida, o casal também consegue fazer poupança.
Eu coloquei aqui o depósito do neném, né? Que é o parto também. Que a gente sempre divide, eu coloco um valor na poupança e ele coloca outro.
Quando chegar a hora do parto, vocês pretendem pagar à vista?
À vista.
Isso, à vista.
À vista.
A riqueza nessa região cresce junto com a plantação de soja, que é cultivada com tecnologia de ponta. O município de Balsas é o terceiro mais rico do estado do Maranhão e um dos que mais recebem investimentos no Cerrado Nordestino. Dinheiro que tem mudado a paisagem por aqui. Mudou a paisagem e mudou a vida de muita gente aqui no campo e na cidade de Balsas, onde Patrícia e o Anderson têm emprego garantido. O casal trabalha na mesma rede de supermercados criada pelo Paulo.
O maranhense não sabia o que era soja.
Quem fez a soja ganhar espaço na região foram os migrantes que vieram do sul do país. O grão foi adaptado para o clima e para o solo com a ajuda da Embrapa. E a produção não para de subir. Foi a grande chance para o Paulo crescer.
Se a agricultura vai bem, todo mundo vai bem. Você tem condição de gerar mais emprego.
A abertura aqui dessa nova loja trouxe também contratações?
Trouxe contratações, né? Então, já são aí aproximadamente 100 empregos.
Quanta esperança! Nos últimos 12 meses, as contratações no campo aumentaram 13% em Balsas. Empregos que chegaram também no comércio e na área de serviços.
A cidade de Balsas ganhou novas proporções e a mudança também foi grande na vida de quem mora por aqui. Gente que aprendeu a operar máquinas modernas como esta e conseguiu subir na vida.
Máquina super safra e o João colhe os frutos.
O que a gente tem tudo é daqui, né?
15 anos na lavoura de soja, quanta coisa o João conseguiu.
Comprei carro, moto, tenho terreno na cidade e a despesa da minha família, né?
Conseguiu pagar tudo à vista?
Alguma coisa foi à vista, outras prestação.
Conseguiu pagar tudo já?
Já.
O caminho do sucesso levou esta maranhense para a cidade de Balsas. A Rita vai longe.
E essa aqui é a minha cozinha.
Você tem 29 anos, conseguiu construir a sua casa, conseguiu pagar a sua faculdade, manda dinheiro para sua filha. Como é que você conseguiu tudo isso?
Por exemplo, a minha casa... Acho que qualquer 10, 20, 30 reais que eu conseguia segurar no meu orçamento, desde quando eu cheguei aqui, eu já guardava. E o meu salário eu economizava o máximo possível. É muito difícil você me ver numa loja.
Rita trabalha no mesmo supermercado da Patrícia, casada com o Anderson.
Futuramente aqui vai ser minha cozinha. Uma cozinha industrial onde eu possa trabalhar para mim mesma.
Ah, você quer ser futuramente empresária também?
Com certeza. Minhas comidas, meus doces.
Quitutes que ela já faz para vender nos fins de semana. E a agenda é lotada, viu? Com todo esse sucesso, a Rita pretende se profissionalizar ainda mais, fazer faculdade de gastronomia.
Pensar no amanhã.
E não é questão de ganhar muito ou pouco.
Não é questão de ganhar muito ou pouco, é questão de planejamento.
Porque você começando a perceber que você está juntando, opa, eu posso sim.
Sim, é possível. Como a gente viu nas histórias que encontramos e agora contamos para vocês.
Quero te mostrar onde que eu tô, olha só. Lembra da última vez que a gente se encontrou? O pessoal aqui da tua terra, do Maranhão.
Você tá no Maranhão e no forró? Nossa!
A gente tá em Balsas.
Tô com tanta saudade da minha terrinha. É os herdeiros
do forró. A dura jornada dos super endividados. Como recompor a vida financeira? E a lição que já se aprende nas escolas públicas. Poupar para alcançar os sonhos. É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
casa do seu Flávio, toda hora é hora de calcular as contas pra pagar.
Essa pasta, na pasta do sofrimento.
Nós vimos como seu Flávio está sofrendo com as dívidas atrasadas e acumuladas. Pra ele é um pesadelo que não tem fim. Mas na casa da Carla e do Antônio, nós descobrimos sonhos pregados na parede. É uma árvore frondosa que cresce com os planos da mãe e do filho. Os dois aprendem juntos uma lição para toda a vida. Aqui na escola do Antônio que os alunos e as famílias começaram a ter aula de educação financeira.
Você se planejar, você guardar dinheiro, poupar dinheiro.
Guardar dinheiro, pelo jeito, nunca foi um sonho pro seu Flávio. Ou será que ele não teve a chance de decorar o beabá da economia?
Aí eu fui pegando mais empréstimo, fui abrindo margem e fui pegando empréstimo, empréstimo, empréstimo. E é uma coisa que você faz sem você involuntariamente. É como dar vontade de comer, toda hora você quer pegar.
Quantas dívidas indigestas! Os empréstimos estão comendo a renda da família.
A gente parou de fazer uma opção de coisa com relação à comida, né? A gente reduziu as compras, né? Muita coisa, negócio de sair, não faz mais nada.
Vou até apagar a luz. Pronto. Senão a minha dívida aumenta.
O seu Flávio tem razão. Não dá para pensar em mais gastos.
Sem a ajuda desses empréstimos, o senhor conseguiria pagar essas contas?
Negativo.
Só com o salário do senhor?
Negativo. Porque a minha despesa estava muito alta. Ela foi aumentando.
Mais do que o salário do senhor?
Meu e da minha esposa.
Na casa da Carla e do Antônio, os sonhos vão de vento em popa. Mãe e filho fazem planos que estão cada vez mais ao alcance da família.
Esse aqui você já conseguiu?
Esse aqui a gente já fez, né, filho? A festa de 7 anos, né? Partiu dele, um desejo dele. Falei assim, olha, a gente, pra fazer essa festa desse jeito, a gente vai ter que economizar bastante. E aí ele foi super, super compreensivo.
Como é que em casa você ajuda sua mãe a guardar o dinheiro?
Eu fico falando, mãe, não preciso mais comprar aquela coisa, eu já não quero mais.
E o que a mãe do Antônio quer?
Eu fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho. Então eu decidi arrumar um emprego e ter o trabalho de fotografia que eu gosto como uma renda extra. A ideia é que o trabalho extra seja essa minha poupança, né?
Seu Flávio, aposentado cheio de dívidas, vai em busca da renda perdida. E o caminho que os super endividados costumam procurar é a Defensoria Pública.
Funcionário do Estado, aposentado do Estado do Rio de Janeiro, cheio de desconto na minha folha de pagamento, no meu contra-cheque.
Os descontos na pensão do seu Flávio são por causa dos empréstimos consignados. Aqui, ele tenta um acordo com os bancos para diminuir o valor das prestações. Tem chance. Neste núcleo de defesa do consumidor, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 70% dos casos acabam em acordo com os bancos e as financeiras.
O senhor Flávio, ele representa um típico caso desses super endividados. O caso dele
típico.
É isso?
Típico. O senhor Flávio é o super endividado.
E tem solução um caso como dele?
É complexo o caso dele. O caso dele não é simples, não.
Não é simples, mesmo porque, além dos empréstimos com bancos e financeiras, o seu Flávio se endividou pegando dinheiro com conhecidos.
Mas aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Seguir as nossas instruções é muito importante. A gente também faz palestra aqui, a gente dá aulinha aqui e tem que vir, tem que frequentar.
Tudo isso para se organizar, né?
Se organizar.
Para a vida toda, né?
Para a vida toda. E esse episódio de superendividamento servir como um alerta para que o comportamento tenha que efetivamente mudar. Né? Ser mais diligente na hora de tomar um empréstimo, não ceder às tentações, àqueles telefonemas do mal, né? Que assediam principalmente os idosos.
Pois é, quanto mais cedo, melhor. Em São Paulo, esta turma de brasileirinhos aprende na escola.
E o que que aconteceu? Ela gastou dinheiro ou ela guardou dinheiro?
Guardou
dinheiro.
E olha quem está aqui, o Antônio, filho da Carla. Foi aqui que ele começou a entender o que muita gente grande ainda não consegue. Aliás, como essa turma do Antônio é sabida.
Economizar dinheiro é difícil?
Fácil.
Vocês não têm vontade de gastar o dinheiro do cofrinho, não?
Não!
Já está na ponta da língua o beabá da cartilha recomendada para a classe da alfabetização. Com 6, 7 anos, já dá para descobrir o valor do dinheiro.
A educação financeira põe na frente os nossos sonhos e, a partir disso, a gente se planeja para atingir as nossas metas. Quanto mais cedo começar esse aprendizado, melhor. Os alunos que têm educação financeira aprendem a tomar decisões e têm melhores notas na sala de aula, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a transformação que começa aqui se multiplica para muito além da escola.
Criança aprende muito fácil e eles são multiplicadores também, né? Porque eles aprendem e repassam tudo isso.
A Carla, mãe do Antônio, já notou muita diferença em casa.
Outro dia ele falou para mim, vou fazer uns desenhos e vou vender na escola. Porque meu amigo gostou, achou legal. Eu falei assim, nossa, esse menino tá me surpreendendo.
Eu tenho que colocar o agente motivador para que eu decida derrubar meus gastos. Pego um cofrinho, coloco aqui dinheiro. Do mesmo jeito que eu coloquei o dinheiro, esse dinheiro vai sair. Então a gente ensina a criança a guardar sonhos dentro desse cofrinho.
Cofrinho dos sonhos, árvore dos sonhos.
Estou organizando minhas despesas em planilhas, entendeu? Para ver se eu consigo ter uma reserva para poder comprar minha casa, que a meta é essa.
Então onde você tirou a ideia de vender os teus desenhos?
Quando a minha mãe começou a falar, tem que poupar. Aí que eu tive a ideia de economizar mais dinheiro para o futuro ser melhor.
E o senhor Flávio? Agora,
pagar? Eu pago. Tem que pagar, vou contrair.
E o senhor acha que depois, futuramente, vai conseguir ficar longe de dívida?
Ah, tenho que ficar. Vou ficar.
Bem, nunca é tarde, não é, seu Flávio? É tudo uma questão de planejamento, de mudança de hábito. Dinheiro na mão, que tentação! Mas o brasileiro está aprendendo uma nova lição. Gastar menos, pensar mais na hora de comprar. Aqui entre nós, quase todo cidadão é assim. Quer pagar as contas em dia e fugir das dívidas o quanto antes. A crise nacional muda os hábitos das famílias, não tem outro jeito. Mas quando depende das nossas escolhas, parece que sempre encontramos saídas. Nesta reportagem, descobrimos problemas e soluções. Atenção para o perigo.
Qualquer um pode se superendividar, não tem muito um perfil específico, não. Superendividado, ele no fundo, ele é bom pagador, porque ele pega um empréstimo para quitar um outro, né? Ele geralmente começa lá com uma dívida no cartão de crédito, no cheque especial, que tem juros altos, aí ele pega um empréstimo, um consignado, e aí ele perde o controle em muito pouco tempo.
Atenção para a dica, até mesmo para quem perdeu o emprego.
Tem que ter um envolvimento familiar. Às vezes o provedor, né, os pais, para proteger a família, os filhos, não, está tudo bem. Antes de eu perder meu trabalho, eu já reduzo 30, 40% dos meus gastos, que é possível, e começo a criar uma reserva para aqueles que não perderam o emprego. Para aqueles que perderam, vai ter que fazer uma operação de guerra. Família unida jamais será vencida. Precisa todos estar envolvidos. E aí, os desejos imediatos, às vezes, têm que ser prorrogados.
Emprego é a palavra-chave de todo nível de confiança da economia. Então, quando a família se sente com risco de desemprego, elas retraem, não apenas eles retraem a confiança, e retraem também consumo e os hábitos de consumo. Elas simplesmente administram com uma rigidez exemplar, vamos dizer assim. Quer dizer, aquela rigidez que a gente esperaria, por exemplo, que o governo tivesse com as contas públicas.
Uma boa noite e até a próxima sexta.
junto aos bons.
Há 13 anos em seu coração.